Passando ao uso da palavra, fizeram os da mesma, senhores vereadores, André, Amarildo, Rafael, João Mendes, José Lissotti e João Andrade. Passando ao uso da palavra, ou melhor, passando à ordem do dia, posto em segunda e última discussão e votação, o projeto de lei do Executivo número 007/2022, o qual foi aprovado por unanimidade. De conformidade com o parágrafo 6º do artigo 149 do Regimento Interno, foi posto em segunda e última discussão e votação por escrutínio secreto o projeto de decreto legislativo número 001/2022. Concluída a votação e realizada a contagem dos votos, ficou constatado que o mesmo foi aprovado por unanimidade. Posto em primeira discussão e votação o projeto de lei do Executivo número 009/2022, o qual também foi aprovado por unanimidade. Posto em primeira discussão e votação o projeto de lei da mesa executiva número 001/2022, o qual foi aprovado por unanimidade. Passando às explicações pessoais, não houve inscritos. E não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente da Câmara, João Batista de Andrade, agradeceu a presença de todos e declara em nome de Deus a encerrada a presente sessão. E eu, senhor André Vital dos Santos da Silva, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada. Edifício da Câmara Municipal de Rio Bom, aos 4 dias do mês de abril do ano de 2022. João Batista de Andrade, presidente da Câmara, e André Vital dos Santos da Silva, primeiro secretário.
Há alguma objeção sobre a ata? A ata está aprovada. Leitura da súmula do projeto de lei do Executivo número 008/2022.
Corrige a disparidade exacerbada na base de cálculo do Imposto sobre Transição Onerosa de Bens Urbanos, ITBI.
Leitura da súmula do projeto de lei do Executivo número 009/2022.
Dispõe sobre doação do veículo para a Câmara Municipal de Rio Bom.
Leitura da súmula do projeto do Executivo número 010/2022.
Dispõe sobre realização de parceria para execução de obras e serviços de pavimentação com pedra poliédrica em trecho de estradas rurais neste município, com amparo no artigo 134 da Lei Orgânica Municipal.
Leitura da súmula do projeto do Executivo número 011/2022.
Dispõe sobre atualização da reestrutura administrativa da Prefeitura Municipal contemplada nas leis municipais 01/2006, 02/2006, 053/2007, 017/2010, 046/2012 e 04/2022 e seus anexos.
Leitura da súmula do projeto de lei do Executivo número 012/2022.
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 e das outras providências.
Leitura da súmula do projeto de lei do Executivo número 013/2022.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no orçamento do município de Rio Bom para o exercício de 2022.
Leitura da súmula do projeto de lei da mesa 001/2022.
Dispõe sobre transferência de veículo oficial para a Prefeitura Municipal de Rio Bom.
Leitura do requerimento de informação número 002/22, José Lissotti.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Rio Bom. Requerimento de informações número 002/2022. O senhor vereador José Lissotti, infrafirmado nos termos do inciso 6º do artigo 124 do Regimento Interno, requer a essa presidência que submeta ao plenário deste poder o presente requerimento, que visa solicitar do senhor prefeito municipal a seguinte informação. qual o vínculo empregatício que o funcionário senhor Arlindo tem com o município para estar operando a retroescavadeira. Em sua justificativa, o senhor vereador menciona que no quadro de funcionários da prefeitura tem pessoas competentes para operar esta máquina e por que o senhor Arlindo vem executando esse serviço. Pede deferimento o edifício da Câmara Municipal de Rio Bom aos 7 dias do mês de abril de 2022, José Lissotti, vereador.
Leitura da indicação 005, Rafael.
Indicação de número 005/2022. O senhor vereador Rafael Gonçalves Norbiato, infrafirmado, vem respeitosamente na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor responsável as seguintes providências. Em primeiro, roçar e efetuar a limpeza em torno do parquinho e da academia do Salãozinho das Populares. Em sua justificativa, o senhor vereador salienta que tais reivindicações se fazem necessárias, pois o mato está tomando conta do local, contribuindo para a proliferação de insetos como aranhas, entre outros. Em segundo, fazer as melhorias necessárias, como a construção de uma pequena rampa de acesso com a altura do meio-fio na entrada do barracão do Nelson, da marcenaria. Em sua justificativa, o senhor vereador salienta que tal reivindicação se faz necessária, pois esta rampa irá facilitar a entrada dos caminhões no local mencionado. Pede deferimento o edifício da Câmara Municipal de Rio Bom aos 8 dias do mês de abril de 2022, Rafael Gonçalves Norbiato, vereador.
Leitura da indicação número 006, Jadilson.
O senhor vereador Jadilson José do Santo, infrafirmado, vem respeitosamente na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte providência. Se possível, construir uma cozinha no pátio da prefeitura. Pede deferimento o edifício da Câmara Municipal de Rio Bom aos 6 dias do mês de abril do ano de 2022. Jadilson José dos Santos, vereador.
Passando o uso da palavra, está com a palavra o vereador José Lissotti.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, companheiros vereadores. Boa noite ao pessoal que está nos acompanhando ou vai nos acompanhar outra hora aí amanhã, ou tiver um tempo. Eu vou fazer um destaque aqui sobre o que aconteceu durante a semana passada. O ônibus que leva os alunos para a faculdade. Vários alunos, pais de alunos, me procuraram durante o dia mesmo, o ônibus quebrou na terça-feira, reclamando do problema do ônibus, né? Com o ônibus, o pai era começo de dia de prova, né? Os alunos tiveram, o pai de aluno tiveram que levar aluno, gastar dinheiro, né? Daqui era Pongas, no mínimo R$100 vai de combustível. E eu estou sabendo disso faz dias que esse ônibus está quebrando, né? Até não falei, isso acontece de quebrar. Mas foi 4 vezes dentro de pouco mais de 15 dias. Então, aí já, acho que já deixou de ser coincidência, né? Eu acho que, sei lá, acontecendo, tinha um ônibus de qualidade aí, tiraram um ônibus, e o prefeito conseguiu um ônibus lá da Receita Federal e colocou esse ônibus não aguentou também. Aí pegou o ônibus que era da saúde aí, né? Também um ônibus velho, de mais de 20 anos de uso, com excesso de peso, e no aluno em pé de pé, que é uma coisa irregular, mas para estudar, tudo dá um jeito, né? Aí também começou a quebrar. Então, os pais me procuraram, eu falei, não, vamos resolver esse negócio aí. Eu ainda falei para eles, vocês não devem ficar calados, porque o político ele tem medo do povo. O dia que o povo se calar e contentar, o político vai fazer o que quer. Então, o povo se revoltou, reclamou, e eu dei voz ao povo, né? Publiquei esse acontecido. E posso garantir para vocês, seus pais de alunos ou alunos, que isso não vai acontecer mais. Eu tenho certeza que a administração está vendo os erros e vai corrigir esses erros, e esses alunos vão ficar pela estrada mais. Eu não estou aqui querendo atingir ninguém, nem Secretaria de Educação, ninguém. Eu estou querendo fazer o meu papel, né? Fiscalizando o que está errado. E o povo me manda as coisas. Hoje mesmo aconteceu esse acidente, esse caminhão que tombou aí, né? De carregado de frango ali na saída ali do bairro São José. Então, no mínimo ali, eu até nem ia comentar, mas foi a primeira vez que acontece, quando você faz uma estrada, você tem que ter pessoas competentes que olham o cascalho, se isso não vai dar problema lá na frente. Aconteceu numa granja lá do meu vizinho, lá do seu Arnaldo, na gestão passada, o prefeito tinha feito todo o pátio da granja de cascalho. O prefeito chegou lá, olhou e falou, não, essa cascalho não presta, vai dar problema no futuro. Tirou todo o cascalho, gastou dinheiro, fez tudo, subsidiou para o prefeito, pro dono da granja lá, não pagou nada, fez tudo o cascalho de novo, e para fazer um negócio seguro, para aguentar, para não acontecer o que está acontecendo aí. Então, as pessoas que fazem esse tipo de serviço têm que ter um pouco de conhecimento, olhar, falar, isso aqui vai dar problema futuramente. E eu dou um conselho para o dono do sítio lá, fazer que nem o prefeito está fazendo na granja dele. Faça de paralelepípedo, que nunca mais vai acontecer esse tipo de coisa. O caminhão nunca mais vai tombar lá. Só isso, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Rafael.
Boa noite a todos presentes, vereadores, funcionários, a quem está nos assistindo aí via live. Primeiramente, queria comentar a resposta que os funcionários ou o prefeito nos deu a respeito do trator da agricultura, valor de hora máquina e tal. Então, queria ler para você, para quem for de interesse. Em atendimento ao requerimento 01-2022, de iniciativa do senhor vereador, que requer informação acerca do preço da hora máquina que vem sendo cobrado pelos tratores da agricultura, bem como seus critérios adotados, cujos dados e informações requeridas estão contidas no decreto 55/2022, de 25/3/22, que se encontra disponível no portal de transparência do nosso município. Essa é a resposta que eles nos deu. Assim, considerando o atual preço do diesel, o valor praticado é razoável ou muito abaixo dos preços cobrados pelos particulares. Então, para critério de informação, eu fui lá no portal de transparência olhar o decreto 55, né? Então, o valor da hora é de R$ 100,00, que está sendo cobrado agora dos tratores da prefeitura. Então, acho sim que está um valor razoável mesmo, tá bom, em virtude aí que o óleo diesel subiu, e pela que eu conversei com os tratoristas e quem faz e pratica esse serviço aí particular, então a quantidade de diesel cobrada que consome o trator nesse tipo de serviço é a que vale correspondente aí aos mesmos R$ 100,00 que está sendo cobrado. Então, acho que está justo o que está sendo cobrado pela agricultura hoje. Queria salientar a respeito da indicação que eu fiz a respeito da roçagem, a limpeza lá do Salão das Populares, mas já adiantando que foi limpo, foi roçado, então já tá bem lá, as crianças podem ir lá brincar no parquinho que foi feita a manutenção lá. A entrada do Nelson ali é o Nelson da marcenaria. O filho dele, o Rafael, nos procurou e disse que já foi pedido para o setor responsável, mas que ainda não teve uma resposta e tal, a respeito da sua entrada, porque foi feito lá a manutenção do asfalto lá com os meio-fios lá, e para ele está difícil para guardar o caminhão dele lá, porque ficou meio alto lá, então peço ao setor responsável aí que dê uma atenção especial aí para que ele possa guardar os seus implementos, seu caminhão lá. a respeito do ônibus transporte escolar universitário. Eu também fui questionado quando o ônibus quebrou, também recebi várias ligações a respeito disso. E já liguei para o Salomão, para a Deise, o que está acontecendo? E depois fui perguntar para os próprios alunos. Então, na verdade, não foi 4 dias que o ônibus não foi. Foi 2 dias só que o ônibus quebrou. E no outros 2 dias, que não, na verdade, que foi 2 dias só que não conseguiu fazer o transporte. Os outros 2 dias foi feito, trocou de ônibus e conseguiu levar a linha normalmente. Entendemos, sim, que o transporte é feito, mas também os alunos têm que entender, porque eu já passei por isso. Eu, o vereador André, aí, na nossa época, a gente tinha que pagar para poder ir na faculdade. Muitas vezes a gente não queria ficar esperando coisa e tal, a gente ia de carro, juntava lá os 5 lá, cada um dava um pouquinho de combustível lá e a gente ia. Resumindo. Então, é normal o equipamento quebrar. É normal um ônibus parar. O que não é normal é não levar. Mas pode acontecer que um dia ou outro ocorra uma situação aí que o ônibus não dê para levar. A respeito do outro ônibus que estava nessa linha, que era um ônibus novo, sim, que foi chegado, esse ônibus, quando foi colocado para transporte do universitário, colocou sim, mas colocou irregular, porque esse ônibus não era para fazer essa função. Então, aí o que acontece? Agora se organizou a casa, colocou um ônibus que foi ganhado da Receita Federal, e esse ônibus até é mais confortável que o outro, né? Mas é importante, assim, o que nós discutimos aqui, o vereador Zé falando aqui a respeito, e entendo que pode ser crítica, mas é uma crítica construtiva, que não é para benefício próprio nosso, é simplesmente para organizar aí o pessoal que vai para a faculdade, para não deixar eles ficar sem ir para a escola, nem fazer suas provas, e nem deixar, em tempos difíceis, os pais e até mesmo o aluno gastar dinheiro com gasolina aí. E vamos tentar aí, através da educação, aí, os funcionários lá, organizar isso para que não fique sem puxar os alunos para o transporte da faculdade. E eu queria deixar também uma sugestão para o nosso presidente aqui, a respeito do carro que nós vamos votar aí logo mais aí a mudança, né, que o prefeito está doando um carro do gabinete para cá e nós vamos devolver o carro daqui para lá, para que nós implantemos aí um diário de bordo dentro desse carro, porque várias pessoas, eu sei que no Santana não tem, a critério de informação, porque a gente muitas vezes... O pessoal aí nos pergunta, eu vi o carro da Câmara indo para tal lugar e tal, e muitas vezes a gente fica com cara de paisagem, a gente não sabe o que responder. Se for o vereador X que pegou, não, o vereador foi lá, foi para o secretário e tal. E, resumindo, é só a gente dar uma olhadinha no diário de bordo lá, que é uma coisa, por lei, que é para ser implantado, e é um carro público, é um carro que todo mundo tem acesso, nós 9, inclusive os funcionários também têm acesso, e que a gente possa ter uma melhor transparência, dar o exemplo aqui, até mesmo para o poder lá da prefeitura, lá o executivo, que todos os carros do executivo têm o seu diário de bordo implantado dentro dele. Então, eu acho que é uma de grande valia para que a gente possa transmitir transparência para a nossa população quando nos pergunta a respeito do nosso carro, do veículo aqui, que é de nós, por direito aqui, de nós vereadores, podermos usar. Agradeço. Obrigado, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Amarildo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nós vereadores, secretários, pessoal que está assistindo aí na live. O meu aqui é rapidinho. É sobre a festa da cidade aí. Está chegando. correria grande. Então, vou aqui já desde já fazer mais uma cobrança, porque a corrida pedestre vai sair do Sicredi, vai passar pelo Estrada do São Queiro, ali pelo Zelói, vem pelo asfalto lá em cima e vem pelo lago ali, chegada aqui. Que eu tive lá domingo, eu e o secretário de esporte, o Denis, e vemos aquela situação daquela estrada lá. Faz tempo que eu estou cobrando a indicação, faz tempo que eu estou cobrando aqui aquela estrada lá. Ele viu, ele falou assim, vamos lá para você ver a situação. E tinha uns 30 corredores já domingo, vendo o percurso. E falou assim, e viram o tamanho da valeta que está naquela estrada lá. Então, o que faço isso aí com o secretário Boy aí, que manda passar a máquina lá e dar uma ajeitada lá, porque já ficou feio, porque já chegou 30 pessoas para correr aí e está nessa situação, aquele mesmo percurso da estrada lá. Então, é isso aí só, senhor presidente, a minha cobrança.
Está com a palavra o vereador Jadilson.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, pessoal que nos assiste em casa. Bom, eu fiz uma indicação, uma cozinha no pátio. Porque lá no pátio, lá o pessoal precisa de uma cozinha, um lugar mais assim para fazer um café, para ali para ficar mais à vontade ali, né? O prefeito aí fizer uma cozinha lá, nós agradecemos. E sábado nós tivemos em Ariranha do Ivaí. Fomos bem recebidos pelo prefeito Tiago lá, uma pessoa simples, pensa num cara gente boa, onde teve lá o deputado Cobra fazendo uma reunião com mais de 500 pessoas, e ele garantiu para nós, no máximo 40 dias, ter um trator chegando aí para nós. Eu, Zetinho, João Andrade, João Mendes, estivemos lá, cobramos ele, ele disse que vai mandar um kit esportivo para nós também aí. E queria falar também sobre o Salão das Populares lá. O pessoal lá do que mora ali vive me ligando, mandando mensagem, quando que vão liberar a chave para eles fazer a reunião dos Vicentinos. Porque as pessoas de idade não têm condição de andar para ir lá no CRAS para ter para as reuniões. E toda a vida teve ali as reuniões deles ali. O Genês, a Laza, o seu Antônio, que mora ali, sempre me cobrando. Eu queria uma resposta sobre isso aí. Quem está com a chave do salão, se eles vão ter acesso ao salão ou não, porque a gente tem que tomar uma atitude. Tem que, se o salão era para eles, foi feito para o pessoal que mora ali, eles têm que fazer o uso do salão. Porque daí arrumaram o salão, beleza, bonitinho. Aí as coisas que estão lá, beleza, eles vão cuidar. Só que eles querem a reunião deles, né? São essas minhas palavras, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador André Vital.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite aos nossos nobres vereadores, boa noite também aos funcionários que estão aqui presentes, Simone e Glaucio, e a todos os que estão nos ouvindo aí pela live, que está sendo transmitida via Facebook e via YouTube. Em especial também a todos os pais dos alunos que hoje fizeram o movimento de todos estarem acompanhando a live de hoje, a respeito do comentário do ônibus, né? Também fui procurado por pais de alunos que usam o transporte universitário para se deslocar até as suas faculdades, né? Sobre a situação do ônibus. O ônibus veio quebrando, como foi dito aqui duas vezes, ficou sem puxar os alunos aí até a faculdade. E na hora fui, né? Tive ligações de alunos, ligações de pais. Preocupados com a situação do ônibus e, como vereador, fui questionado e, com certeza, fiz minha parte. Liguei para o nosso diretor Salomão para ter uma resposta dele sobre o que estaria acontecendo com esse ônibus. Conversei com ele, tive a oportunidade de ligar para ele, tive a oportunidade também de estar com ele na prefeitura conversando sobre a situação do ônibus e ele nos passou para mim está fazendo de tudo para poder melhorar essa questão do transporte. Que nem falou, os carros quebram, mas ele está lutando, fazendo o possível para estar dando um transporte melhor para os alunos universitários. Fui criticado também, em alguns momentos, aí pessoal para na rua, por que você não comenta, por que você não fala nada? Mas o pessoal tem que ter noção de uma coisa. Tem uma linha muito grande que cruza entre fazer e postar. Se eu não estou postando, não é que eu não estou fazendo. A minha parte foi feita. Assim como vários vereadores também foram até o secretário, perguntaram, fizeram a sua parte. E tem uma linha muito grande entre essas duas palavras, né? Queria só deixar aqui bem claro que até tive com um pai, na hora que eu liguei para o Salomão, a filha dele acabou ligando para ele, justamente naquela hora, a gente tentando resolver, e um aluno ligando. A gente teve a oportunidade de conversar com os pais, e logo após de conversar com o nosso diretor da educação, Salomão, retornei para esses pais que estão nos assistindo aqui nesse momento, e para ter uma resposta sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer com o transporte, e tiver essa resposta. Queria agradecer a todos a compreensão, agradecer a todos que ligaram e cobraram, de alguma maneira, alguma posição de nós, vereadores, para podermos fazer a nossa parte, assim como tem que ser feito, fiscalizar. E essas são minhas palavras, senhor presidente. Obrigado.
Passando à ordem do dia, posto em segunda e última discussão e votação o projeto de lei do Executivo número 009, súmula.
Dispõe sobre doação de veículo para a Câmara Municipal de Rio Bom.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Posto em segunda e última discussão e votação, o projeto de lei número 001-2022, súmula.
Dispõe sobre transferência de veículo oficial para a Prefeitura Municipal de Rio Bom.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Posto em primeira e única discussão e votação, o requerimento número 002.
Esse requerimento do vereador José Lissotti, o qual solicita ao Poder Executivo qual o vínculo empregatício que o funcionário senhor Arlindo tem com o município para estar operando a máquina reta escavadeira.
O requerimento está em discussão.
Eu fiz o requerimento de informação porque eu vi que o operador da máquina era uma pessoa estranha que não tem vínculo com o município. Aí eu estou querendo saber, né? Porque para você dirigir um carro da prefeitura, primeiro você tem que ter vínculo com o município. E, então, se acontece algum acidente com essa pessoa... Ou o terceiro, cadê esse cara? Quem vai receber a responsabilidade? É o município, né? Então, para informação, eu quero saber. E nós temos dois ou três funcionários aí preparados para operar essa máquina. Então, eu acho que não precisava colocar a pessoa sem assim, vínculo com a prefeitura. E eu estou aí, eu estou de olho. O que está de errado, eu vou observar. E vou cobrar. E tem mais, devo fazer mais alguma coisa futuramente aí. Mas tem um funcionário aí que está sem carteira aí. E eu vi ele dirigindo, né? Operando uma máquina. Então, isso futuramente vamos querer saber.
O requerimento está em votação. O favorável permaneça sentado e os contrários que se levantem. O projeto de lei do Executivo número 008 será encaminhado à Comissão de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento. O projeto de lei do Executivo número 010 será encaminhado às Comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento de Obras e Serviço Público. O projeto de lei do Executivo número 011 será encaminhado às Comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento. O O projeto de lei número 0012 será encaminhado às comissões de Finanças e Orçamento. O projeto de lei do Executivo número 013 será encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento. A indicação será encaminhada a quem de direito. E não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos e declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Tenham todos uma boa noite.